Fala galera, Insurecast na área, começando aqui mais um episódio, eu, Rafael Bruno.
E Rodrigo Arasaki, hein?
E hoje recebendo aqui Bruna e Renê da Lockton, muito obrigado pessoal.
Prazer é nosso, muito obrigada.
Obrigada a vocês por receberem a gente.
Isso aí. A gente que agradece, a gente agradece também a Simone aí que fez a ponte aí, muito obrigada. Galera, antes de a gente começar...
A Simone é da casa.
antes de a gente começar o nosso incrível bate-papo, vamos aos nossos patrocinadores. Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles consideram que missão dada é missão cumprida. Valeu, Veleda.
Boa. Conheça a OpenTech, uma empresa que traz com tecnologia soluções para alta performance em gestão logística e gerenciamento de risco. Líder em operadores logísticos e intermodais, embarcadores com operações complexas nos nichos de medicamentos, linha branca, alimentos e frigorificados. Conheça a OpenTech pelo Instagram, LinkedIn ou acesse o site opentechgr.com.br.
É isso aí.
E sempre deixando o agradecimento aqui à editora Roncarati, deixando aqui a indicação de mais um livro, Seguro Patrimonial, Grandes Riscos, Princípios Básicos de Hermes Brancaleão, grande Hermes.
Grande Hermes.
E quem quiser comprar esse livro, Japinha, faz o quê?
Galera, você pode criar esse livro, além de outros, no nosso site www.insurecast.com.br. Lá você vai conseguir acessar a nossa loja Insure Store. Além dos livros da parceria com o Roncarati que nós fizemos, temos a canequinha e a caminhonetinha aqui, ó.
Tá caminhonetinha? Barato. Você vai me chamar minha carreta de caminhonetinha?
Ah, ela tá variada essa aqui, ó. Mas tem outro lá, galera. Ajuda o canal aí, tá vendo? Só sobrou um. Ó, vendeu todos, só tem esse. É o último.
É isso aí, vai acabar, hein?
Vai acabar.
E quem quiser ajudar a gente, patrocínio@insurecast.com.br ou não quer patrocinar, mas quer dar aquele quais, tem aí o botãozinho de valeu demais. Além disso, tem a oportunidade de você expor a sua logomarca na nossa carretinha. Faça como a Axis, a Insure Store, a Crona Gerenciamento de Riscos e a W4 Consultoria. Entre em contato conosco que a gente desenrola essa parada.
É isso aí, bora começar?
Bora lá. Bruna, Renê, muito obrigado por vocês terem aceitado o nosso convite. Pra ser sincero, eu tô bastante curioso pra conhecer mais o produto. Eu não sabia que existia até pouco tempo atrás. Mas antes de entrar no tema, se vocês puderem contar um pouquinho da trajetória de vocês.
Claro. De novo, obrigada por essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. A gente está bastante animado também para discutir o tema, que é um tema tão novo no Brasil, América Latina, uma coisa que a gente está começando a tirar do papel. Eu vim de uma grande corretora de seguros internacional, passei 10 anos lá desenvolvendo a área de M&A para o Brasil, e antes disso fui subscritora de Financial Lines de uma seguradora internacional também. E antes de entrar no mercado de seguros, eu trabalhei no mercado financeiro por 7 anos. Né? Então, tenho todo um histórico em mercado financeiro e seguradoras. E há 40 dias, a gente veio para a Lockton, eu trouxe a equipe, para a gente desenvolver a área de M&A para a América Latina.
Que legal. Boa. E você, né?
Eu vim com a Bruna.
Faz parte do time.
Sim, então eu trabalhava, né, nessa grande corretora internacional também com a Bruna, trabalhei por 3 anos. Eu sou advogada, morei 6 anos em Barcelona, onde eu trabalhava com seguro de reps and warrants, na subscrição do seguro.
Legal.
E aí a Bruna me fez o convite para vir para o Brasil, para desenvolver o produto no Brasil, na América Latina.
Legal.
Então aí primeiro eu fui para essa corretora com a Bruna, e aí depois ela foi para a Lockton, e eu vou seguindo onde a Bruna
vai. Vocês já se conheciam bem antes, assim?
A gente se conhecia um pouquinho.
De networking.
A gente
fez uma conversa. Eu não tinha vaga aberta na área.
Na verdade, era uma conversa de networking para saber como estava indo o
desenvolvimento do produto na América Latina.
E aí, nessa conversa, eu brinquei com ela e falei assim, um dia eu ainda vou desenvolver esse produto no Brasil. Ela falou, jura? Você vem? Olha que eu arrumo uma vaga.
Demorou um pouquinho, mas deu certo.
Acho que quase um ano depois, eu recebi um e-mail da Bruna falando, se você estiver mesmo disposta a vir, eu consegui a vaga.
Mas você já estava com interesse de voltar para o Brasil, alguma coisa assim?
Eu tinha vontade. É, eu acho que com a pandemia, né? Foi eu fiquei ficar presa lá fora. O meu marido é espanhol. Então, a gente sempre tem aquela coisa meio nômade, né? A gente nunca sabe, uma hora tá aqui, outra hora tá ali.
Uhum.
Mas eu acho que essa coisa de ficar presa lá, longe da família, na pandemia, então começou a dar aquela coisa, talvez seja a hora de voltar, seja a hora de, né?
Uhum.
Já ficamos bastante tempo aqui, agora é a hora de fazer o teste do lado
Quantos
de lá.
Anos ficou lá?
Eu fiquei 6 anos.
6 anos, legal. E aqui, se tá esses 3 anos que você falou, indo pra
Na
fora.
Verdade, é que eu tô há 2 anos.
Ah,
porque eu comecei...
Na pandemia, lá, né?
Então, né? Aí era online.
Na pandemia, Fiquei legal. 1 ano lá. Mas assim, eu tinha vontade, mas o que me impulsionou foi o projeto.
Entendi.
Foi o projeto, porque eu falei, poxa, começar um produto novo, né? Perfeito. Desenvolver a América Latina, um produto que eu sempre acreditei muito, né?
Uhum.
Então eu falei, eu tenho que ir. É uma oportunidade de ouro.
E não tinha mais ninguém fazendo isso no mercado, né? Então essa corretora era a única que tinha uma área de M&A,
uhum.
Mas eu olhava a área como um todo. Não. Entendi. O produto específico.
Perfeito.
Que é um produto que já tem no Brasil já faz um tempo, mas que nunca foi desenvolvido. Então, o projeto foi a Renervi para desenvolver, tanto no Brasil quanto na América Latina, tirar do papel o produto que tem até um preconceito até hoje. A gente está desmistificando o produto agora.
Entendi.
Boa, bora entender.
E essa migração assim, do Financial Lines para o M&A, que você falou que, né, começou com...
Eles estavam pagando mal.
Mas tem alguma...
É brincadeira.
Tem alguma similaridade, alguma coisa que você conseguiu aproveitar disso
Tem.
Tudo?
Eu trabalhava em Financial Lines e eu analisava... Eu já tinha um histórico, né, de mercado financeiro.
Uhum.
Então, quando eu fui para Financial Lines, eu continuei acompanhando os casos de linhas financeiras, de empresas financeiras. E quando eu passei para o lado de corretagem, eu consegui conciliar as duas coisas. Porque eu gostava muito da parte de mercado financeiro.
Uhum.
Eu fiz quando eu me formei na faculdade, meu TCC foi sobre M&A. Mas na seguradora eu não tinha esse contato direto. Eu estava lá quando eles estavam desenvolvendo o produto de M&A no Brasil. Mas ele nunca decolou. E aí eu recebi uma proposta para ir para essa corretora, para fazer por lá. E aí voltar a atender fundos de private equity, uhum. Bancos, investidores. Então, eu consegui conciliar bem o mercado financeiro com o mercado de seguros.
Entendi.
Peguei o que eu gostava dos dois.
Legal. E assim, Bruna, o que, que é o seguro de M&A? Explica para quem está ouvindo isso primeira vez.
A gente tem alguns seguros de M&A que servem para proteger uma transação. Uhum. Tá? Então, a gente pode depois entrar em detalhe de cada um, mas uhum. A gente tem os seguros de transferência de risco. Que é o seguro, o principal, que é de Reps and Warrants, que ele cobre o passivo oculto das transações. E a gente tem os seguros que chamam Tax e Contingent Liability, que são para passivos conhecidos das transações.
Uhum. Tá?
Para passivos específicos, então depois a gente entra em detalhe. E aí nós temos os seguros garantia, que não são seguros de transferência de risco. Ele está transferindo o risco de crédito, seja do comprador ou do vendedor da transação. Tem um seguro que transfere o risco de crédito do vendedor. Então, caso o vendedor fique responsável por pagar alguma coisa depois da transação e ele não pague, a seguradora vai pagar e depois tem regresso e vai tentar receber do vendedor. O que acontece? No momento de uma transação de M&A, ficam passivos que continuam de responsabilidade do vendedor, porque eram da gestão dele.
Tá bom.
Bem...
Então, tem que ter alguma forma do comprador tirar esse risco dele. Algumas formas normais, fora as nossas soluções de seguro. É uma escrow account, que é uma conta onde o dinheiro fica preso pelo tempo determinado aí acordado entre comprador e vendedor, geralmente uns 5 anos, onde o vendedor deixa um dinheiro parado no banco, sob custódia do banco, e se aparecer alguma contingência que seja de responsabilidade do vendedor, vai tirando daquela conta. É um processo complicado, porque para tirar o dinheiro tem que assinar tanto o comprador quanto o vendedor. Então, não é uma coisa muito simples, não é?
Se não concordar...
Exato.
E é uma conta cara, né?
E é uma conta cara.
A taxa de administração é cara, os bancos não gostam, não gostam muito de fazer, porque tem toda a questão de R, de quem que é a titularidade da conta. Então, porque aí quando você tem que pagar, aí você está aqui declarando titularidade do vendedor, de repente ele vira dinheiro do comprador. Então, a gente tem
Nossa.
Essa... Então, os bancos não gostam de toda a burocracia da escrow.
Exato.
Mas todos não gostam, mas todos analisam, oferecem.
Não oferecem? Não. Então, tem duas formas. Tem a escrow e tem o holdback, é o pagamento diferido. Que é quando o comprador ele paga uma parte do valor da transação no D0
uhum.
e retém uma parte para pagar em alguns anos. E aí, ele, no momento desse segundo pagamento, ele vai descontar tudo aquilo que apareceu nesse período. E para isso, tem o segundo seguro-garantia, que é o seguro de pagamento. Então, o comprador está pagando agora 50% do valor da transação e vai pagar daqui 4 anos os outros 50%. Qual que é a garantia que o vendedor tem que o comprador vai pagar? Então, a gente também tem uma solução de garantia para isso. Então, o vendedor paga os 50% e entrega para o comprador um seguro-garantia dizendo que a seguradora garante aí que vai ter esse pagamento do restante.
Esse seguro-garantia, ele está dentro do seguro de M&A ou não?
Seguro de M&A é um termo genérico. Então, a gente tem... Esses subgrupos. Então, tem os seguros de transferência de risco, que é o reps and warranties e o de contingência. E tem os seguros garantia, e aí é a garantia escrow, que garante o risco de crédito do vendedor.
Importante que a garantia escrow a gente só tem no Brasil. Foi um produto que, inclusive, a Bruna ajudou a criar. Então, é um produto ele é exclusivo. Tem alguns lugares, países da América Latina, tentando replicar já, porque é super interessante, né? Fez tanto sentido nas operações de M&A, e tem outros países já tentando replicar.
Lá na Europa, por exemplo, quando você estava, era não, banco, era o tema do banco que vocês estavam falando.
É banco. É.
Legal.
E aí a solução lá na Europa, mais usada, daí são os seguros transacionais, né? Que é o seguro de reps and warranties e o contingent tax liability. Que aí são as duas caixinhas, né? A caixinha dos seguros garantias e a caixinha dos transactional risks.
Entendi. Então, basicamente, pelo que eu entendi, assim, o seguro de M&A é um pacote de coberturas ali de diferentes ramos de seguro que garante ali algumas situações da negociação.
Exatamente.
Bacana. E aí o segurado que for contratar, ele vai decidir o que for melhor?
Eles são complementares.
Ou é um juiz num contrato? Como que...
Quer falar um pouquinho de como funciona um SPA?
vamos discutir.
Na verdade, isso é muito na negociação do SPA, que é o contrato de compra e venda da empresa. Então, geralmente... Então, assim, quando você está estruturando o SPA, você está estruturando a operação e o SPA, o contrato de compra e venda da empresa, você estrutura as garantias. Quais são as garantias que o vendedor vai dar? Tanto para os passivos conhecidos, quanto para os passivos desconhecidos. E é aí que entram os seguros. Então, ao invés de dar uma garantia tradicional, como a Bruna comentou, fazer uma contra-escrow, fazer um pagamento diferido, outros tipos de garantia ali na ação fiduciária, a gente tem
fiança bancária.
Tipos, fiança bancária, a gente tem diversos tipos de garantias que podem ser dadas em um M&A, existe como alternativa o seguro. E aí, no seguro, então, se eles precisam, a necessidade, né, aí você vai ver mais a necessidade da transação. Então, se tem aí um passivo... falar um pouquinho do contingent e do tax liability. O contingent e o tax liability é para um contingente em específico. Então, eu tenho ali um problema de tax ou um problema legal. E aquele problema específico, eu tenho uma legal opinion de um advogado falando que o risco é a chance remota, no máximo possível.
Aí eu já ia te complementar.
No máximo possível. Eu tenho ali dizendo que é chance remota, no máximo possível de se concretizar, mas tenho ali a legal opinion. A seguradora compra o risco desse passivo. Então, vamos lá. Tem uma ação lá que está em arbitragem, está sendo discutida, os advogados olharam, falaram assim, esse daqui, chance remota.
Os advogados da seguradora ou...
Do cliente.
Do cliente.
Tá bom. Advogado que analisou a transação.
Tá bom. Mas o cliente, nesse caso, seria sempre o
comprador. Normalmente é o comprador. Porque o risco fica para o comprador.
Ele não sabe, às vezes.
Ele não sabe. E aí o que é feito, tem uma diligência completa, feita com escritórios de advocacia, auditores, consultores, levanta tudo, de todas as naturezas jurídicas, enfim, ambiental, tudo. Ele vai olhar a empresa inteirinha, identificar o que tem de passivo. Então, tudo que eles encontraram de problema. Esse problema trabalhista, vocês têm um sistema de PJ que lá na frente pode dar um problema e virar uma perda.
É como se fosse um inventário dos riscos.
Exato.
Ali.
E aí pode acontecer desse problema específico, falar assim, não, esse problema está travando a operação, eu preciso tirar esse problema da transação, porque senão a gente não vai conseguir fechar o deal. O que, que eu faço? Compro um seguro, a seguradora vai assegurar que está lá, esse problema já está sendo discutido na arbitragem, esse tema, mas aqui o cliente tem muita chance de ganhar, a seguradora topa o risco, ela compra o risco, você vai pagar o prêmio por aquele risco específico, e se perder a ação lá, quem é a seguradora que paga? Vendedor sai da jogada. Vendedor
sai.
Essa diferença, essa grande diferença, que a gente falou muito, né, das duas caixinhas. Qual a diferença das duas caixinhas? Caixinha seguro garantia. O vendedor continua lá.
Continua.
É seguro de crédito, né? Você tá lá segurando o crédito do vendedor.
A
responsabilidade de pagamento. Se o vendedor não pagar, a seguradora paga o comprador, mas ela vai
executar
e executa contra a garantia do vendedor. Nos casos dos seguros transacionais, aí é saída limpa pro vendedor. Eu tiro o vendedor da jogada. Então, assim, nesse caso, é assim, ó. O vendedor estava lá.
Dá meu dinheiro aqui, vou embora,
se vira. Exatamente. Seguradora vai pagar. O único Legal. Caso, nesses casos, né? O único direito de regresso que a segura tem, o único caso de direito de regresso é se for fraude do vendedor.
Tá bom.
Ainda assim, a seguradora paga o comprador e aí ela vai atrás do vendedor. Mas é o único caso. Em todos os outros casos, a seguradora paga e é saída limpa, o vendedor não precisa mais se preocupar. Então essa é uma forma quando você está aí analisando a transação e você precisa, acontece muito, né, Bru? Muita gente vem pra gente, ó, travou o deal, não vai sair porque tem esse contingente aqui, tem essa ação, tem esse problema de tax aqui que eles não conseguiram entrar num acordo e a gente precisa solucionar. Então, aí usa-se o tax e o contingent liability.
Entendi.
E num processo de M&A, uma das partes mais difíceis de negociar são as garantias, o que a gente chama de reps and warranties, que são as garantias que o vendedor vai dar para o comprador. Porque ele olha a empresa sob uma ótica. Está tudo bem, eu estou aqui faz sei lá quantos anos, eu conheço tudo, não tem problema nenhum, está tudo ok, eu não tenho que te dar garantia porque não vai ter problema. O comprador está esmiuçando tudo e está falando, não, pode dar problema aqui, 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 você está me falando que tem um possível passivo de 10 milhões de reais, mas eu tô vendo aqui que tem 150. Então, eu quero 150 em garantia. Então, isso é sempre... Isso acaba com transações. Então, assim, é sempre muito tenso. É a parte mais difícil de negociar em uma transação.
E os seguros, a gente fala que são as duas cláusulas mais chatas, né? São as cláusulas. É a cláusula das reps and warranties em si, porque aí é a cláusula que eles estão lá dando as representações e garantias falando que a empresa tá ok. Então, a cláusula, a gente falou bastante de reps and warranties, a gente não foi pro básico, né? O que que são a tal... O que é o objeto do seguro, né? Reps and warranties. A reps and warranties é justamente uma seção do contrato que o vendedor tá falando que a empresa dele tá ok. Então, ele tá falando, olha, não tenho nenhuma ação contra mim, exceto essas daqui que eu te falei, que você achou na due diligence. Não tenho nenhum problema de licença, todas as licenças ambientais estão em dia, as demonstrações financeiras representam true and fair view, né, do estado financeiro da empresa neste momento. Então, tá lá falando que a empresa tá ok.
Uhum.
Então, essa é a cláusula de reps and warranties, uma das mais difíceis de ser negociada. O que o seguro, aí o seguro de reps and warranties, né? Que a gente comentou bastante dele, mas não entrou ainda. Então, qual que é o objeto desse seguro? Então, tendo uma perda financeira advinda de uma quebra nessas reps and warranties, de um passivo.
Seria uma quebra?
Desconhecido, uma quebra, por exemplo.
Uma fraude?
Falei?
Não,
fraude
eu falei que não tem mais nenhum processo além desses XYZ. Mas não é verdade. Ele falou. Não, mas é desconhecido.
É desconhecido.
É pro desconhecido.
Ele emitiu.
Não, nesse caso seria a fraude que tem regresso. Mas assim, ele olhou toda a empresa dele e falou: olha, eu tenho aqui, isso aqui é o que tem, porque ele realmente acredita que aquilo é o que tem. Mas depois que terminou a transação, aparece mais alguma coisa diferente que ninguém tinha identificado. Nem o
problema que existia no passado, mas ainda não era um processo.
Às vezes um ex-funcionário está conversando ainda com o advogado para processar.
Exato.
E depois veio.
Ou, por exemplo, acontece muito quando a empresa nova, né? Quando o comprador entra na empresa, a primeira coisa que ele faz é trocar a empresa de auditoria. E aí, o auditor novo vai sentar lá, revisar as contas da empresa e tcharam. A gente
tem Americanas.
Até na mídia, né?
Sim.
Diversos casos com alguma coisa lá contabilizada da maneira imprópria ou não da melhor maneira que poderia ter sido. E tem lá uma perda financeira.
E aí, a gente não tá falando de fraude, é simplesmente de um erro.
Pode ser um erro, pode ser...
Passou. Ninguém viu
Ainda que seja fraude, a seguradora vai pagar, mas aí ela tem o direito de regresso contra o vendedor. Se não é fraude, a seguradora vai pagar e encerrou.
Num caso, por exemplo, imaginando que o... Eu não sei se isso é uma cobertura, tá? Mas o cara pagou sempre os impostos lá, achando que estava recolhendo a alíquota correta. Aí numa auditoria, o cara, pô, você não está enquadrada nessa alíquota, você devia estar enquadrado nessa aqui e viu que está devendo tanto de taxa. Isso seria uma cobertura também? É um risco?
Isso seria para o tax liability, porque isso é conhecido. Tá.
Então, Depende. Então, vamos lá.
Tá bom.
Se na, você está falando na auditoria...
Pós-compra, que nem pós-compra, você falou, trocou aí... A...
Que durante, se na auditoria, para comprar a venda da empresa, o comprador foi lá, fez a auditoria deles, o assessor foi lá e listou isso como um problema, então já é um contingente conhecido.
Conhecido.
Está excluído, porque esse seguro, o objeto dele é o desconhecido. É tudo aquilo, quando você vendeu sua empresa, você não sabia que tinha problema.
Aqueles processos que você falou que já está listado, é excluído.
Está listado, está excluído. Encontrei, advogado entrou lá e falou exatamente o que você falou, né? Falou assim, ó, essa alíquota aqui pode ser que vire uma discussão e que você venha sofrer uma atuação do fisco. Desconhecido. Agora, não pegou na due diligence. Lá na frente, alguém fala assim, opa, peraí, ó, isso aqui nunca foi apontado e lá atrás tinha uma alíquota que vocês estavam pagando errado. Aí entra na cobertura.
Mas tem um limitador isso? Ou é, tipo...
Você tem que negociar limites, né?
Limite na pólice. Seguradora até esse valor.
Que geralmente é baseado no valor da transação.
Transação. Calculado em cima do valor da transação.
Então você pega assim, uma transação muito grande, vai aí entre 10% e 30% do valor da transação.
O limite.
E aí a taxa vai em cima do limite.
Entendi.
E em reps and warrants, hoje a taxa está entre 2% e 4%.
Nossa!
Para 7 anos já pode.
Para 7 anos.
Isso que eu ia perguntar.
Você acha caro, mas agora a gente vai contar por que, que o Reps Warrants não funcionava. Porque o que você está achando caro de 2 a 4, que é claro, quando você olha que é para um período de 7 anos,
sim,
é um valor viável.
Ele está comparado com as taxas
agora...
que ele dava
no tempo. Agora, antes, há 3 anos, quando a gente começou esse trabalho de desenvolvimento no mercado, as taxas eram de 5 a 7, até 10%.
Caraca. Um então, monte de exclusão.
Com exclusões que faziam com que o produto fosse inviável. Então, as taxas eram altíssimas, com exclusão de tax, de litigation, de labor, o que mais? Title. Até de title a gente viu uma exclusão uma vez.
Que é?
Desapropriação.
Desapropriação.
Como se a gente... Comparando a gente com outros países que têm esse problema. Porque o que acontece é que, assim, como são principalmente seguradoras lá de fora que estão olhando o risco do Brasil, eles não entendem como funciona o nosso sistema judiciário.
Nem a gente entende.
A gente entende melhor que eles. Mas até o trabalho nos últimos 3 anos, que é o que a gente vem desenvolvendo, a Renê vem desenvolvendo, é colocar em contato as seguradoras com escritórios de advocacia para explicar, não é um bicho de 7 cabeças. Ou talvez seja um bicho de 7 cabeças, mas você consegue endereçar isso dessa forma para que isso não seja uma exclusão absoluta da pólice. Então foi toda uma parte de educar as seguradoras para que eles pudessem melhorar o produto e ter uma coisa que funciona.
Porque... Dá uma brasileirada.
Foi um pouco triste, né? Imagina, eu cheguei com aquela vontade
de vender.
Vamos vender, vamos desenvolver na América Latina. A primeira cotação que me chega com todas essas exclusões. Eu nunca esqueço, eu tava num call com um cliente, ele falou, o que eu tô comprando? Eu falei, não sei. Não quero tirar do mute.
Não foi pra mim.
Tava eu e outra pessoa e ficou assim, um esperando o outro pra ver quem que desmutava antes. Porque realmente o produto, naquela época, ele era indefensável. Quem comprava geralmente era um private equity que tinha que vir investir no Brasil. E nas melhores práticas estava escrito que ele tinha que comprar o seguro. Aí ele vinha, comprava um seguro caro, com uma cobertura ruim, porque ele tinha que comprar.
Entendi.
Então,
isso
existia
queimando, né? Porque até hoje, quando a gente chega para um monte de cliente, ou até escritórios de advocacia, a gente fala, não, mas o seguro, não, esse produto não funciona no Brasil.
Tem esse legado.
Isso não existe. Tem um estigma.
Não, deixa a gente contar que agora.
Deixa a gente contar a história.
Porque
olha só
não
que
é que
ele
não
hoje.
Existia, né, Bru? Ele existia, ele existe desde 2014, mas ele não ele existia, mas era com cobertura valia. Tiveram algumas apólices aí. Mas eram apólices que não.
Logo que o produto foi lançado no Brasil, em 2014. Começou a ser desenvolvido em 2013, lançou aí em maio de 2014. Pela IG, que é uma seguradora, uma das principais seguradoras aí do Brasil. Eles fizeram a subscrição de algumas apólices e logo nas primeiras apólices que foram colocadas para a América Latina, eles tiveram grandes sinistros.
Sinistros?
O que também é normal, porque você tem que pensar...
Eu imaginava que não teria tanto.
Não, tem bastante sinistro.
Tem bastante, o índice de sinistralidade de Reps and Warrants é 20%.
Ah, 20%?
É um índice...
Ah.
Gata, você vai comparar com transporte?
É, não dá para comparar com transporte. Oh, tá mas é um outro... Não, para o tipo de seguro que é, é um índice alto.
É mesmo?
É um índice alto, é.
E comissão, é alta?
Padrão. Padrão. Não, varia, não varia muito.
Tá querendo vender? Tá querendo virar consultor?
Vamos ver, né? Mudar de área, né?
Nunca é tarde.
Nunca é tarde, é.
Cara, e deixa eu te perguntar, que nem você estava comentando, né? Ainda tem o estigma do passado, que às vezes você vai... isso principalmente pelos produtos que não estavam encaixados às necessidades. Hoje, você acha que ele está mais...
Ele está 100%.
Aderente?
Sim, né? Sim. Não, hoje as apólices daqui estão iguais às apólices dos Estados Unidos e Europa.
E isso nós ouvimos do último cliente que fez a apólice com a gente. Ele tinha acabado de fazer uma apólice fora do Brasil. E na hora que ele pegou a apólice, ele ligou e falou assim: nossa, eu não estou acreditando que no Brasil eu estou tendo as mesmas condições, com as mesmas exclusões e basicamente o mesmo preço e as mesmas exclusões que eu acabei de fechar uma apólice nos Estados Unidos. Então, todo esse trabalho, foi um árduo trabalho, né? Foi lá batendo em porta de seguradora, porque quando a gente viu, né, que eu brinquei, eu cheguei, passamos vergonha de fazer cotação, aí a gente falou, não, pera, pé no freio.
Foi uma briga, primeiro, inclusive, com o nosso chefe, porque a ideia de trazer a Renê era para desenvolver mercado. Aí não vai ouvir. Era para desenvolver mercado, mas ela chegou aqui... ele veio, vamos vender. Mas não dava para vender, não tinha um produto para vender. Era como a Renê falou, a gente passava vergonha.
Ah, a gente tem uma reputação a zelar.
Exato. Claro, você vai lá pro cliente, oferece um monte de coisa, depois não consegue entregar, a gente queima a empresa, a gente queima o nosso nome e queima o seguro.
Isso.
E daí a gente falou, não. E aí a gente se juntou e falou assim, olha...
Vamos dar um passo para trás.
Vamos dar um passo para trás. Vamos falar com as seguradoras. Como eu vim de lá... Eu conheci as seguradoras, né? O pessoal que faz geralmente hub de América Latina nas seguradoras é Barcelona, que é onde eu morava, e UK. Então, eu já conheci o pessoal de lá, eu tinha os contatos de lá. E eu sou advogada, trabalhei em grandes escritórios de advocacia aqui no Brasil. Tinha já os contatos também em todo o pessoal do escritório. E aí, foi aí que, como a Bruna comentou, a gente começou a fazer esse match. E aí, fazendo esse match...
lá fora, fala com a galera lá fora pra melhorar o produto aqui.
Sim, da sim.
Dá uma olhada nisso
lá
aqui.
Fora.
Oh, meu Deus do céu, o que é isso?
Eles falavam, mas eram umas coisas assim, as seguradoras falavam, não posso cobrar, não posso cobrir litigation, né? Essa de litigation foi ótima. Por que não? O Brasil é enorme, como que eu vou saber, né? Onde tem litígio? Eu falei, então, você sabia que o judiciário brasileiro é um dos mais digitalizados do mundo? Vem aqui, deixa eu te mostrar. Me fala aí, o CNPJ da empresa, a gente entra aqui, a gente tira uma certidão agora, e eles falavam uau, claro, porque era falta de conhecimento do Brasil.
Sim.
E algumas questões, por exemplo, trabalhista, quando falavam em trabalhista, era a gente desmistificar um pouco.
Essa foi a última exclusão a gente conseguir levantar. A trabalhista não.
Tributária foi a última.
Foi trabalhista, tributária, litigation, litígio foi a primeira. Quem ia comprar uma policy que não cobre litígio? Mas essa foi a primeira que a gente conseguiu levantar. Aí no final de 2013,
trabalhista, porque a gente teve que explicar também. E aí foi um pouco explicar, né? Porque apesar do... A gente sabe que o judiciário, né? A questão trabalhista aqui no Brasil é complicado, é pró empregado e tudo mais. Mas assim... Tem uma franquia, né? Então, assim, quais são os problemas trabalhistas realmente, né?
Boa.
Que vão chegar em você. Então, assim, foi tudo explicando, conversando muito com as seguradoras. E aí, na hora do tax, a gente pediu ajuda dos universitários. Foi aí que a gente mais contou com a ajuda de escritórios de advocacia super parceiros, que ajudaram a gente bastante nessa questão.
Legal.
De conversar mesmo, da gente chegar, a gente batia na porta do escritório. Primeiro, a gente explicava para eles, né? Me dá aí seu especialista de tax, senta aqui comigo, eu vou te explicar o que é o seguro, e agora você vai entender aí como pode ser ter uma cobertura de tax, você vai explicar para a seguradora. Então aí a gente fez todo esse trabalho aí.
Você tocou num ponto bom, assim, franquia. Como que funciona esse esquema de franquia? Como dentro dessa apólice, assim?
A franquia é em cima do valor da transação, não é em cima do limite, tá? Diferente da maior parte dos outros ramos de seguro. Até 6 meses atrás, ela variava aí entre 1% e 3% do valor da transação. Na última cotação que a gente fez, já veio 0,4%.
Nossa, mas por que isso? É concorrência?
Concorrência, desenvolvimento de mercado, mais seguradoras olhando a América Latina.
É mesmo?
Claro, a gente fez todo esse trabalho de desenvolvimento, né? Mas nós fomos abençoadas, né, Bruna? Porque o timing foi perfeito. A gente estava aqui desenvolvendo o mercado, né, na América Latina. E os eminências eram assim, lá fora. Então, né, que a gente sabe, teve aquela crise depois de, 2000, depois de 2001, explodiu o M&A lá, depois teve aquela queda de M&A, não tinha mais M&A acontecendo nos Estados Unidos,
na Europa.
E as seguradoras
estavam todas super capitalizadas com recursos, porque 2019 foi um ano muito forte de M&A. E aí, em 2020, eles estavam com todas as metas, todos os subscritores, não batendo nada, parados.
Não batendo. Yeah. E daí, eles decidiram olhar de novo para a América Latina, justamente quando a gente estava aqui desenvolvendo a América Latina. Então, legal. Assim, o timing casou perfeito.
Hoje, então, você tem opções de seguradoras aí, não tem?
Tem.
Quantas, mais ou menos, tem no mercado?
10, né? Que fazem América Já? Latina.
Que fazem América Latina, a gente tem mais de 10.
Caramba!
Que fazem América Latina sem ser para segurado local. Então, aí a gente tem que...
Como assim?
Ainda...
Só multinacional?
Ainda
não,
tem...
Primeiro, assim, a gente tem duas seguradoras que emitem o papel no Brasil.
Tá bom.
Então, uma apólice como se fosse qualquer apólice.
Apólice em português, apólice registrada na SUSEP, tudo direitinho.
E a IG e a Liberty, que quem faz o fronting é a Niue. Tá? Então, essas duas fazem papel local. A subscrição dessas apólices ainda são lá por fora, da Liberty Estados Unidos. Estados Unidos, né? A IG faz por Londres, e as seguradoras aqui no Brasil só fazem o fronting.
Tá bom.
Então, eles emitem por aqui. E isso funciona muito bem quando a gente tem uma empresa, um comprador brasileiro, comprando uma empresa brasileira, jurisdição do contrato de compra e venda brasileiro, e não tem nenhum veículo lá fora, em lugar nenhum, para a gente estruturar a policy de uma forma diferente.
Uhum.
Se a gente tem algum veículo lá fora, fica muito mais fácil. Nesse caso, sim, são as 10 seguradoras que olham. E tem 5 que olham sem fazer a emissão local, que fazem lá por fora pela regra de exceção lá da SUSEP das 5... usas, de fato de capacidade. E eles olham, eles fazem segurado local, mas emitindo a pólice lá por fora.
Mas até isso a gente não tinha antes. Até isso, né? A gente começou a falar para as seguradoras: não, peraí, mas a gente não tem o seguro localmente. A gente pode contratar aí fora. Então você pode dar seguro para, né? Você pode assegurar o segurado brasileiro. E eles falavam: não, que regra é essa? E aí a gente falava, eu falava a regra para eles, aí eles me ligavam de novo: mas aquela regra mesmo que você falou? Eu falei assim: não, peraí. Aí, junto com o escritório de advocacia, eu escrevi um paper explicando a regra para as seguradoras. Então, para vocês verem que realmente foi um longo trabalho de desenvolvimento do mercado.
Uhum.
Aí, quando as seguradoras analisaram esse paper, que aí, claro, tinha um carimbo de um escritório, eles falaram, escritório, mais uma corretora renomada, tá, agora eu aceito. E aí, a gente conseguiu, e isso foi no começo do ano.
Uhum.
Então, antes a gente tinha só duas seguradoras fazendo segurado
uma
brasileiro.
Só, né?
Uma,
né? Porque a Liberty lançou o produto em abril desse ano.
Verdade. Então, a gente tinha uma, e aí depois, coisa simples, assim, que era é o que a gente falou, que faltava explicar para eles como funcionava aqui. E aí, quando a gente explicou, foi para 5.
Legal,
então,
legal.
Hoje nós já temos 5 indo para 6, porque tem uma que está analisando. Conversei com eles hoje.
Boa.
Indo para 6 já, o número de seguradoras que aceitam fazer, pela regra de exceção, o segurado brasileiro.
Entendi.
E aí... o que a gente também consegue fazer é quando tem uma estrutura lá fora, então eu tenho, por exemplo, a holding lá fora e o segurado aqui no Brasil, eu consigo fazer uma estrutura de jogar o seguro lá fora, tendo como beneficiar a empresa brasileira. E aí funciona basicamente como se a empresa brasileira fosse assegurada, porque eu mostro lá a Financial Interest Clause, e daí eu consigo fazer isso.
Uhum.
E aí, se a gente consegue jogar aí o segurado lá fora, e foi o que a Bruna falou, daí a gente tem mais de 10 interessados.
E o mercado, eles olharam para o mercado latino-americano aqui, de um tempo para cá e tal. Dentro da América Latina, o Brasil, ele foi um dos últimos? Como é que está?
Pioneiros. Porque, querendo ou não, assim, o Brasil representa mais de 60% das operações de M&A na América Latina.
Ah, caramba.
Então, nós temos outros países que tem bastante movimentação, sim, México, Chile, Colômbia, que são mais ativos, mas começou pelo Brasil.
E assim, o mercado de M&A, assim, posso estar viajando, então vocês me corrijam aí, ele também é ligado muito ao aquecimento econômico, não é?
Sim.
Né? A gente comprando, vendendo e tal. E assim, eu não sou desse mundo, né, mas tá tendo bastante, assim, vem para cá?
Tá aumentando.
Tá aumentando?
A gente teve uma queda muito forte. 2022 e 2023 foram muito difíceis.
Não foi só a Europa e Estados Unidos que caiu, né? Caiu no mundo inteiro. O mercado de M&A global deu uma declinada. Que, no final das contas, a gente fala que foi bom, não. É que funcionou pra gente.
Pra gente,
pra gente que tava desenvolvendo o seguro.
Mas, e não vendendo.
Trabalhar, né?
Deu. Mas pro mercado de M&A em si, foi uma queda brusca aí, mas foi global.
É que eu não sei.
Aí esperavam ainda que a retomada fosse...
semestre de 2023.
Esperavam pra primeiro semestre... segundo de 2023, primeiro de 24, segundo de 24. Agora tá retomando, mas dizem que retomar de verdade no primeiro de 25.
É mesmo?
É. As predições já estão...
Eu não sei bem como... Assim, não sou especialista no assunto, mas a impressão que eu tenho, e é pura impressão, é que quando a economia tá em baixa, assim, eles se vendem mais, né? Empresas, e acaba tendo mais negociações, assim, de compra. Aquela empresa que tá mais bem capitalizada, juntar. E aí, falando do nosso mercado especificamente, a gente teve uma sequência de M&As, por exemplo, em corretoras e etc. Uhum. Seus concorrentes te procuram para comprar esse seguro e tal também ou não? Já teve situação como essa?
Os nossos concorrentes, não. É seguradora, sim.
A seguradora, sim.
Mas é um mercado que tem capacidade mais restrita, tá? Então, instituições financeiras e seguradoras não são...
core do seguro, entendi.
Não são core business.
Entendi.
Não tem tanto apetite das seguradoras para segurarem seguradoras e instituições financeiras.
Tem algum ramo que isso é mais latente, assim?
Ah, renewables, infraestrutura, é o que mais as seguradoras
gostam.
É o que tem mais apetite. Mas toda parte, né? Mas até retail a gente consegue fazer também. TI também, empresas de tecnologia.
Ah, verdade.
Educação. Basicamente.
A escola se vende bastante também. Tem muito grupo financeiro que compra escola. Né?
Sim,
isso então. Entra no. Tipo, apesar de ser um grupo financeiro comprando escola, tudo bem.
Entra também.
Legal.
Ah, e não tem, então. Não tem questão de tamanho, nada.
As seguradoras, antes, todas elas tinham prêmio mínimo. E aí, isso inviabilizava para algumas. E prêmios mínimos altos. Prêmios mínimos aí que a gente falava de $200,000 para transação. Então, aí isso.
Aprendendo.
Então, aí isso inviabilizava transações menores. Então, a gente falava assim: só transações acima de $30 milhões. Hoje em dia, já tem algumas poucas oferecendo sem prêmio mínimo. E as que têm prêmio mínimo baixaram também o prêmio mínimo. A gente vê prêmio mínimo de $70 mil, de 100, de 110, até 150. Mas passando muito não passa muito disso.
Uhum.
Então, isso começou a viabilizar as operações menores. Então, claro, aí é diferente, né? Que a Bruna comentou. É uma operação grande, eu vou comprar aí um limite de 10 até 30% do valor da transação. Uma operação pequena, eu vou comprar 100%. Então, por exemplo, nós chegamos a fazer transações de $20 milhões, que aí foi comprado 100% do limite. Transação de 5 milhões, que aí 100% do limite. É mais difícil essas transações tão pequenas, tá? Mas se for um limite a partir de 10 milhões, aí já, $10 milhões, aí a gente já tem apetite no mercado.
5 a gente já conseguiu.
5 a gente já fez.
Boa. Viabilizaram o negócio. Boa.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Vocês estavam falando que basicamente o comprador é o segurado, né? O interessado no seguro. E o vendedor, pensando numa situação como essa, assim, de um risco trabalhista não identificado, eu imagino que ele também é um interessado, porque nessas compras, também imagino que o cara bota uma cláusula lá. Se aparecer lá da frente, o problema é teu.
Exato, ele é um dos grandes beneficiários da poli, indiretamente.
Uhum.
Mas sim, porque ele vendeu a empresa dele, ele pode dar tchau, virar as costas e ir embora, porque ele não tá com nada pendente que pode aparecer, enfim, dali 3, 4, 5, 7 anos.
Entendi.
Era aquilo que eu tava comentando no começo, quando a gente tá discutindo o pacote de garantias, as duas cláusulas mais chatas de negociar é a cláusula de reps and warrants, que aí a gente parou aí, e eu ia falar da segunda, que é a cláusula de indenização.
Vamos lá.
Quanto de indenização o vendedor vai dar pro comprador.
Ah, interessante.
Você pode perguntar para qualquer advogado. Eu advogada, admirei, passei por escritório, sei, é uma cláusula chata, todo mundo concorda. Advogados, assessores, todo mundo. Claro, é óbvio, né? Porque o vendedor quer deixar o mínimo possível na mesa e o vendedor quer o máximo possível. Então, pensa que o seguro, ele tá aí para facilitar a transação. Então, o vendedor, ele não vai precisar assegurar aquele montante. Você pode até zerar no contrato, você pode até zerar, olha, o vendedor, ele não é responsável por nada. Quem é responsável é o seguro, é a apólice. Você tem a apólice para te indenizar. Então, te dá aí todo... Então, assim, o vendedor é um grande beneficiado. Porque...
É, nesse caso, o vendedor deve exigir não, deve ter interesse muito
então,
em contratar.
Quando você perguntou quem era o cliente, se era o comprador, o beneficiário, o tomador da apólice é o comprador.
Sim.
Mas muitas vezes a gente é procurado pelo vendedor, dizendo, olha, eu vou vender minha empresa, mas eu não vou pegar, eu não vou ficar com nenhuma contingência. Então, eu já quero que vocês cotem um seguro de reps and warranties, eu vou entregar na mão dos potenciais compradores, vou falar, ó, eu tô te oferecendo essa garantia, então não venham encher o saco com um monte de coisa que pode aparecer lá na frente.
Ah,
e aí legal. A gente começa a cotar pelo vendedor, e aí faz o que é chamado de flip. Você, depois que já tem a cotação, você troca quem você está atendendo, o cliente vira o comprador, porque como a apólice vai sair no nome do comprador...
Caramba, que doideira, mas como assim? Tipo, o vendedor, ele contrata...
Ele não contrata, ele cota, né? Ele busca a gente e fala assim, olha, eu vou vender minha empresa e eu quero que tenha
esse seguro,
porque
eu não vou dar garantia.
Tá, beleza, tá pensando nele.
Tá pensando nele.
É, exato.
Então ele tá obrigando o comprador a comprar.
Ah,
a gente começa...
Ele tá pensando nele, mas tá pensando no comprador. Porque
sim.
Uma coisa é ele falar pro comprador, estou vendendo minha empresa e não vou dar garantia, ou vou dar só X de garantia.
Uhum.
Outra coisa é ele falar pro comprador, estou vendendo na empresa, não vou dar garantia, ou vou dar esse mínimo de garantia, mas olha aqui, tem uma apólice de seguro e tá aqui, porque eu já cotei, ela existe, e esse é uma montante que a seguradora vai te dar.
E esse é o custo.
Então,
e você paga?
Quem paga? Normalmente é dividido.
Aí, normalmente é dividido.
Porque beneficia os dois, né?
Sim.
Beneficia as duas partes.
É, de repente, isso até sai do valor da venda ali.
Sim, às vezes sai do valor da venda.
Acordo entre eles.
Como ali, custo.
Né?
É do custo da transação também.
E deixa eu te perguntar. Nessa situação, o vendedor, beleza, vendeu a empresa, contratou lá, vendeu, sumiu. Aí entra processos que não são trabalhistas, seja de responsabilidade civil, vamos pensar numa empresa de transporte lá, parece uma, sei lá, um dano ambiental muito tempo depois que ele já vendeu. Esses outros riscos que podem gerar processo também são riscos seguráveis?
Desconhecido, sim.
Também.
Mas tem que estar dentro das reps.
Da
vigência.
Tem que estar dentro das reps e não ser uma exclusão da policy, claro. Ah. Porque, por exemplo, como você comentou, questões ambientais, a rep, né, a declaração lá ambiental, ela é coberta. Mas, às vezes, tem uma exclusão de contaminação, se não tivesse sido feita a due diligence sobre a contaminação. Se não tivesse sido feita, due diligence ambiental. Pelo menos a fase 1, clean, aí eles colocam uma exclusão de contaminação. Então, assim, daí tá, você descobriu algum problema aí lá ambiental e tinha contaminação, a gente vai ter que olhar essa policy e ver se tinha essa exclusão. Se não tinha exclusão, tá coberta.
É bem abrangente, então, né? Não é só a questão trabalhista.
É tudo desconhecido. Taxa,
qualquer processo que pode vir.
Não, tem os casos mais cabulosos. Vamos contar o caso mais cabuloso?
Da subsidiária?
Vamos contar?
Não, esse surpreendeu todo mundo.
E a gente descobriu duas vezes aconteceu. Venderam, fecharam, tudo bem. O comprador entrou lá na empresa e descobriu que tinha uma subsidiária.
Ninguém contou. Ninguém...
Não acharam, não. A gente não entende ainda.
Não apareceu nada.
Porque não fomos nós que regulamos o sinistro. Como que eles conseguiram fazer uma diligência e não encontrar?
Subsidiária.
E isso exatamente. Com certeza foi uma fraude do vendedor que não apontou que tem. Surpresa.
Conversando sobre esses casos, a gente vai descobrindo mais. Ah, não, também. Aí uma outra seguradora. Ah, eu também regulei um sinistro assim. E a gente fala, como pode?
Eles foi no Brasil, inclusive.
No Brasil foi um caso que não chegou a ser um sinistro, porque eles não tinham a policy. Aí eles estavam até perguntando, nesse caso teria a policy? Lá fora tem caso de sinistro regulado que foi, claro, pago, porque descobriram uma subsidiária depois de comprarem a empresa. Então, assim, é bem abrangente mesmo. É o que o pessoal fala, né? É pro desconhecido. O que pode acontecer de desconhecido? Tem tanta coisa.
E tem uma coisa importante, é que assim, o que é conhecido, você consegue quantificar e precificar. Então, você pode falar, tem uma contingência de tanto, eu vou te dar isso, vou colocar no preço da transação e tá tudo certo. Mas como que você precifica o que não...
Você não sabe, você não sabe o tamanho do... Ah, é que tem um limite também, né? Mas tudo bem, né?
Ah, e a gente ouve diversas histórias de vendedores que venderam a empresa e depois passaram não sei quantos anos só na briga, na luta aí, tentando receber ou tendo que... brigando, né? Pra não pagar ou pra pagar, discutindo o que era devido, o que não era.
Uhum.
Porque é isso, você vende sua empresa, você acha que tá tudo bem... Né? Ah. Muitas vezes não é culpa do vendedor, ele também não sabia que ele ia ter um problema ambiental, ele não sabia que ele ia ter uma ação gigante de um fornecedor que ia quebrar a perna da empresa. Então, assim, a gente tem muitas histórias aí, né? É. Então, realmente, para o vendedor é ótimo, porque ele tem saída limpa, né?
Perfeito.
Ele tem saída limpa, ele consegue vender a empresa dele e
falando de saída limpa, esse produto foi desenvolvido para fundos de private equity.
Uhum.
Que trabalham com aquisição e venda de empresas. Aí o que acontece? O fundo ele tem um prazo que ele pode ficar aberto. Então o fundo tem que ser encerrado. Só que como você encerra o fundo, se você vende a empresa e depois fica com um tail ali pendurado, que você pode ter que pagar o comprador.
Uhum.
Você não tem como fazer isso. O fundo precisa fechar. Então você faz a emissão dessa policy, você transfere todo o risco que seria do fundo para a seguradora e encerra o fundo.
Entendi.
Exatamente. Então, a gente tá falando aí de, o vendedor não quer dar indenização, mas às vezes ele não pode, que é o caso de um private equity.
Entendi.
Não posso dar indenização. Já até, né, tem casos que eu já trabalhei que, geralmente, a colocação da policy é junto com a assinatura da compra e venda da empresa, claro, porque as partes querem, como ela entra, né, no pacote de garantias, ou é a única garantia, a policy de reps and warranties, daí eu preciso ter certeza, quando eu assinei a venda da empresa, de que a policy também tá... Né, foi assinada. Mas eu já trabalhei em casos que foram 3 anos depois da compra e venda da empresa. Na verdade, eram diversas empresas. O fundo queria liquidar e ele não estava podendo liquidar porque ele tinha aqueles rabichos lá nos SPAs e ele tinha que ficar lá, né, mantendo o fundo ativo. E aí o fundo falou, não, eu quero uma policy. Até, né, caiu muito o valor da policy porque a maior sinistralidade acontece nos primeiros 2 anos de a policy.
Entendi.
Então, mas... o fundo falou, e a gente assim, nossa, você quer mesmo comprar, né? Já passou o período de maior sinistralidade. E aí eles falaram, não, eu preciso encerrar o fundo. E aí ele fez, né, tipo um guarda-chuva aí com eram várias operações embaixo. A gente fez uma operação aí, uma policy guarda-chuva. Uhum. E aí a gente colocou um monte de várias transações dentro, só para eles conseguirem encerrar o fundo. Então acontece também isso, né, do vendedor não poder dar a garantia.
E os sinistros, eles demoram muito a ser regulados? Vai depender do processo, só paga o sinistro quando for condenado?
É muito mais rápido do que um processo do comprador contra o vendedor para tentar receber o dinheiro.
Com certeza.
Vale muito a pena.
E você ganha aí, né, tanto, por exemplo, com a nossa assessoria, né, você ganha aí tanto por parte, né, da Lockton e por parte das seguradoras, você ganha mão de obra especializada também.
É.
Então, o que aconteceria? Se eu não tenho a apólice, né, se eu não tenho o seguro, se tiver algum problema, eu vou ter que, vou falar com vou cobrar do vendedor, o vendedor falou que não, a gente vai litigar. Então, se eu tenho o seguro, eu tenho aí toda uma instância, né, de assessores especializados em sinistros de M&A, tá? Não é alguém que vê um outro tipo de sinistro, não. Tanto lá na Lockton, nas seguradoras.
Tem que ser perito mesmo.
Tem que ser,
advogados, especialistas.
Exatamente, são todos advogados e especialistas em sinistros de M&A. Não em sinistros em geral, em sinistros de M&A.
Sim.
E eles que vão te ajudar na regulação dessa policy. Então, você ganha aí essa instância também. E claro, vão ter problemas que é... preto no branco, que você vai olhar ali, né?
Você tá garantindo uma quebra, uma quebra da garantia. Então, é claro, eu disse que não tinha mais nenhum processo. Apareceu um processo depois, tá lá, não tinha. É. E agora tem. Então...
Mas também tem casos que são um pouco mais complexos e esses casos podem demorar 6 meses, podem demorar 1 ano.
Apareceu uma subsidiária.
É.
Deixa eu te perguntar.
São casos que aí, se o caso é complexo, é óbvio que a regulação do sinistro
vai levar mais tempo.
E aí você tem que sofrer o dano que você tinha perguntado. Então não basta estar em um processo.
Não é só ser processado.
Você tem que ter um prejuízo financeiro.
Então, quando você quando você tem o processo, você vai acionar a seguradora vai auxiliar nesse processo, muitas vezes ela vai entrar no processo com você, ou ela vai falar, não, você defende aí, eu vou ficar aqui de olho para ver como vai.
Pode ser acordo, e desde que a seguradora esteja ciente?
Sim, sim.
Não, faz esse acordo aí, tá bom.
Sim, com a ciência da seguradora, né?
Então, assim, o sinistro, o aviso talvez venha depois de muito tempo, já entre eles ali, não. Né? Ou não?
O aviso de sinistro, né? A notificação do sinistro tem que vir porque
no processo.
Não dentro da pólice, né? Do período da pólice. Então, a pólice, ela cobre até 7 anos. Então, nesses 7 anos, eu tenho que notificar a seguradora. Se depois... Mas a pólice é claims made. Então, assim, uma vez que eu notifiquei, se o caso demorar 10 anos... A cobertura, você já ativou ali a cobertura.
Vai ficar ali.
Mas o prazo para notificação tem que ser dentro do prazo do da pólice. E o período da pólice, só para explicar esse ponto que ele é importante, por que 7 anos, né? É 7 anos para algumas representações e garantias, para outras é 3. Ele acompanha o prazo prescricional. Então, qual que é a ideia? Você vendeu a empresa no D1, que você pisou na empresa. Se tiver acontecido alguma coisa ontem, você consegue pegar no prazo prescricional, por isso 7 anos.
Boa.
É o que não prescreve, inclusive, são 7 anos.
Entendi. Então, é bem assim, dá uma boa tranquilidade para as negociações,
dá,
né?
Dá.
E como que veio, assim, a oportunidade, assim, de vamos fazer aqui e tal, assim, só para pegar, porque assim...
Quem gerou a demanda,
quem
né?
Quem gerou a demanda?
Da corretora?
Foi uma pesquisa, assim, ou... Os próprios investidores...
Foi private equity. Foi justamente...
Os private equity?
Não, lá fora, né? Como que nasceu o seguro? Foram os private equities que precisavam, como a Bruna explicou, que precisavam liquidar, mas precisavam liquidar o fundo e não tinham uma solução para eles poderem liquidar, porque eles estavam ali com um monte... Então, o conhecido, eles conseguiam negociar, conseguiam pagar, conseguiam arrumar uma forma, porque... É o quantificado, então eu já sei o que eu devo. Então, para isso, a gente consegue negociar para liquidar meu fundo. Sim. Mas e o desconhecido?
Yeah.
Então, surgiu dessa demanda dos private equities.
No Brasil, veio também por private equities. Então, a gente está falando de grandes private equities internacionais que conhecem o seguro, já usam. E aí vão começar a fazer transações na América Latina e querem usar o seguro. Mas, assim, o seguro foi muito venda, muita divulgação, muito um trabalho de senta com escritório de advocacia, porque, geralmente, a corretora é a última que é envolvida no processo de M&A, né? Então, a gente tem que conversar com os bancos, a gente tem que conversar com os escritórios de advocacia, com os consultores, porque esses que entram na transação muito antes. Eles que estão dando consultoria para o cliente de como ele pode mitigar os riscos, como ele pode fazer a transação. Então, a gente tem esse trabalho que a gente teve bastante nos últimos anos e continua tendo. Agora é um pouco mais fácil, porque agora a gente tem um produto de verdade para vender. É verdade,
né? Era um pouco mais difícil.
Mas é isso, é de chegar e...
Vocês que têm parceria com o banco, por exemplo, vocês podem encaixar um balcão de vendas, alguma coisa do tipo? Não, bom,
um balcão de vendas, não, mas a gente...
Não, mas isso é
isso,
importante também.
É, esse treinamento, essa educação. Então, a gente senta e vai falar, isso é uma solução quando você tiver um cliente te contatar. Isso vai ajudar você no seu trabalho, o cliente na transação dele, seja vendedor ou comprador.
O fato das duas terem vindo também de mercado financeiro, né? Eu trabalhei também em wealth management, né? Também. Então, a gente consegue navegar bem nesse mercado também. Então, isso é bom que a gente consegue explicar. A gente
conversar a mesma língua.
Mercado, falar a mesma língua e explicar.
Esses bancos isso especificamente.
Exatamente. Tem boutique de M&A.
Boutique de M&A, exatamente.
Deixa eu fazer uma pergunta, assim. E o mercado profissional, assim, tá crescendo? E aí, tá tendo... gente, profissionais, dá pra...
De subscritores.
Subscritores, técnicos. Isso é interessante, porque é
A Lockton, né? Hoje é a única corretora que tem uma equipe 100% dedicada a M&A.
Eu não vou falar piadinha.
Tem algumas outras pessoas que fazem isso, mas a maior parte da mão de obra daqui pra frente vai ter que ser criada e educada. No mercado daqui, tem algumas pessoas solo fazendo, mas não tem. A Renê, no Brasil, é a única pessoa que tem experiência com subscrição.
Caramba!
Na América Latina.
Na América Latina.
Com subscrição.
Subscrição na América Latina é só a Renê. Então...
Ouro, hein, Renê?
Então, assim, a gente espera muito que vá crescer. A gente veio com um projeto de crescimento, um crescimento, assim, considerável nos próximos anos, mas a gente vai ter que criar...
demanda, né? Eu acho até que, assim...
Treinar, né?
Treinar.
Treinar os
E vocês sabem quem são os grandes compradores de empresa? Né? Até um patrocinador nosso aqui, a Inestec, a OpenTech, é do grupo da Inestec. Compra empresa a rodo aí, toda hora.
Apresenta eles pra gente.
É, você pode colocar a gente em contato, por gentileza.
É. Porque assim, são,
manda o link pra
são
eles.
Grandes consolidadores, né, de empresas e tal, que eu acho que vão ficar bem mais confortáveis
em
fazer. Né?
É, o que a gente nota é que assim, é um produto que ele não era usado, como a gente já exauriu aqui, né? Que ele era um produto vazio. Uhum. E hoje em dia, ele ainda não é tão utilizado porque as pessoas ainda não sabem que ele está funcionando, que ele existe mesmo, que ele é bom. Então, é uma questão de educação do mercado mesmo, né? É a gente conseguir levar, né? Por isso que a ideia desse podcast, a gente falou, nossa, que legal que a gente vai poder participar, porque a gente está no momento de fazer isso, né? Spread the word.
Exato.
Então, assim, a gente realmente precisa contar a novidade, a grande novidade para o mercado, que agora, olha, agora funciona. Ainda acontece do cliente ligar pra gente, ah, mas eu falei, meu advogado ou meu assessor financeiro falou que não funciona. Aí a gente fala, olha, não é culpa do seu assessor financeiro, não é culpa do seu advogado. Se ele não está nesse mundo, ele não vai saber que agora funciona, porque faz poucos meses.
Dá o telefone,
né,
dele pra gente, que a gente explica.
Deixa a gente explicar o que mudou. Né, deixa a gente explicar o que é todas as alterações, né, fazer um update aí para ele do mercado, que ele vai ver que agora funciona. E realmente funciona assim, né? Exato. Aí quando a gente conversa com ele, eles falam, poxa, que legal, mas isso e isso que antes não tinha. Isso. A gente começa a rebater todos os pontos. Não, agora a gente consegue. Eles falam, ah, então agora funciona.
É.
Então é isso que está faltando, é divulgação mesmo do produto.
Hoje a gente tem dois focos principais. Hoje, como a gente já tem o produto, o principal mesmo é a divulgação. Mas a gente continua com o processo de desenvolvimento de mercado. Então a gente vai em novembro fazer um roadshow na Europa com as seguradoras para convencer a elas a nos darem melhores termos, mais capacidade, melhores taxas, menos franquia. Uhum. Então a gente continua com esse trabalho.
Convencê-las a vir para o Brasil.
Convencê-las a vir
para o
Brasil.
Oferecer produto local.
A gente tem algumas que estão no Brasil agora e estão dando as coberturas, principalmente tributário, que não estavam dando, mas que estão com taxas muito altas ainda. A gente não falou de taxa, né?
Falou.
Ah, dos 2% a 4%, é verdade.
Mas nossa, ainda tem umas que estão fora, então a gente tem todo esse trabalho de convencimento.
Só para relembrar aqui.
Eu falei que ele repete pergunta.
Eu repeti também agora.
Não, imagina. Mas assim, Hoje é tudo via fronting, né? Isso?
As duas que fazem no Brasil é via fronting.
Ah, entendi.
Eles usam a equipe de lá de fora para fazer a colocação. É porque, como a gente comentou, é mão de obra muito especializada
então,
que você precisa para trabalhar nesse produto.
Nas seguradoras, então, hoje, o subscritor lá, o underwriter lá, não...
Ele ainda é de lá de fora. Por quê? Porque o investimento é muito grande para você... Até lá fora... O investimento é muito grande para você contratar uma equipe. Pensa que você vai tirar um advogado de M&A de um escritório de advocacia renomado.
É isso que
então,
eu tava pensando. Ganha muito.
Exato. É uma mão de obra um pouco cara. Então, o que acontece...
Ou você vai ter que formar,
Você vai ter que formar. E é até... Quando começar a ter a pólice suficiente, quando o seguro começar a girar o suficiente, daí vai fazer sentido para as seguradoras para terem esses profissionais no Brasil.
Interessante.
Já tem seguradora falando disso, viu? Já abriu um escritorinho aqui no Brasil. E de ter pessoas locais. Mas, claro, isso pensando, né, que a longo prazo a gente vai ter na América Latina, e aí a gente tem visto que é muito legal que a gente está conseguindo transformar o Brasil no hub para a América Latina, para este produto. Inclusive, as seguradoras estão olhando, as seguradoras que falam em trazer gente. Em abrir um escritório aqui, falam do Brasil.
Investimento.
Para a América Latina. Então é isso. Então ainda é um trabalho. Até lá fora, tem muitas. Tem muita figura da MGA, né? E é justamente por isso, né? Tem muitas MGAs hoje em dia especializadas em Reps and Warrants. Por quê? Porque tem seguradoras que não vale a pena para elas investirem numa equipe de Reps and Warrants. Então elas vão e dão capacidade para essas MGAs também. Então, acontece muito isso. É uma coisa que talvez seja o futuro também aqui no Brasil, a gente não sabe.
Deixa eu te perguntar, até como estratégia de venda, né? Você comentou, né? O banco, os escritórios de advocacia, esses grandes escritórios que são sempre envolvidos aí nos M&As, etc. Mas Existe alguma ferramenta comercial que você diz, ah, tal empresa tá fundindo com tal, que vai divulgando assim, e aí, pô, vamos lá bater na porta
desse cara. Os processos são muito confidenciais.
Jornal.
Quando sai, então, qual que é o problema?
Já tá muito avançado,
quando,
né?
Não, quando sai um jornal, já fechou.
Já fechou.
Ah, já,
já
fechou.
Já
fechou, já é. Mas tem que entrar antes, né?
Então, o nosso
contrato, né?
É, por isso que a gente... É, por isso que a gente, nosso target mesmo são empresas que a gente sabe que tem atividade de M&A. Private Equity, né? Claro, porque Private Equity, né? Uhum. É isso que o Private Equity faz.
Eles então... lembrarem da gente.
É.
Quando vão ter uma operação. Exato.
Né? É, e é isso que a gente fala, né? A gente, até a gente brinca, né? A gente fala, tem que falar para todos os clientes, porque você nunca sabe quando que um vai estar num processo de M&A. Às vezes é um cliente que ele nunca foi envolvido, mas de repente ele vai decidir vender. Né?
Um amigo dele vai resolveu vender alguma coisa.
Já aconteceu. Já recebi e-mail, assim, oi, você é Renê, podemos conversar? E daí eu liguei e falei, qual foi a indicação? Ah, eu não sei. Alguém falou de alguém que falou de você. E aí, como eu tava fazendo um M&A, eu te liguei.
Boa.
então é isso, assim. Por isso que a gente fala, é divulgação. Porque se as pessoas souberem que existe o produto, quando elas tiverem um M&A, elas vão falar, poxa, tem um seguro para isso também. Que é uma coisa que as pessoas não têm hoje na cabeça, né?
Uhum,
poxa,
uhum.
Tem um seguro não, né? É que a gente acaba focando muito do Reps and Warrants, porque é o principal,
uhum.
É o nosso carro-chefe, mas tem diversos seguros aí que eu posso ajudar para auxiliar na minha transação. Mas é isso, é ainda fazer essa educação de mercado.
Catequização. Coisas assim, né? A gente vai agora para Nova York para participar de um evento de mulheres em M&A. Então, também para conversar com clientes, explicar...
Boston.
Boston.
Que legal, caramba, que legal.
Então, para conversar, para ter contato com potenciais clientes que a gente ainda não tem contato, falar um pouquinho do produto, dar nosso cartão e falar, olha, se vocês estiverem investindo em América Latina, a gente consegue ajudar.
Uhum.
Em dezembro, tem o 15º Fórum de Private Equity M&A da América Latina em São Paulo. E a Lockton vai ser um sponsor. Então, a gente vai ter um round table lá, além de ter o contato com todos os principais fundos aqui do Brasil, América Latina, a gente vai fazer um round table falando do seguro para as pessoas que estão no evento.
Legal.
Então, a gente tem todo um planejamento aí estratégico de marketing.
A gente vai para o Chile também, em dezembro, fazer...
A agenda está cheia, a gente está tentando...
Fazer evento com escritórios de advocacia que estão querendo que a gente fale sobre o produto lá, para disseminar melhor o produto. Porque o Chile é interessante, né? No Chile, eles têm mais conhecimento já do produto, mas eles não têm conhecimento das novidades. Então, é diferente daqui do Brasil. Aqui no Brasil, a gente ainda tem que explicar o que é o Reps and Warrants. Lá, eles estão um passinho na frente, que eles já sabem que é, mas eles ainda estão na ideia de que não funciona. Então, é outro país aí, né? Como a Bruna falou, os nossos focos aí são, no começo, né? Para iniciar desenvolvimento aí de América Latina, é Brasil, México, Colômbia e Chile. Então, são os produtos, são os países também que a gente está aí, vai também, nos próximos meses, fazer roadshow também, para também conseguir. Quanto mais desenvolver na América Latina, a gente ajuda, né? Não só no Brasil, ajuda como um todo, né?
E uma empresa brasileira que eventualmente está comprando uma empresa na Argentina? Se vende aqui, se vende lá, qualquer um, tanto faz.
O time é o mesmo, né? Então a gente aqui pela Lockton.
Mas como seguro, assim, a policy geralmente tem que ser emitida aqui ou lá, ou tanto faz?
Depende do contrato de compra e venda.
Tá.
Então ele vai ser emitido onde tiver a empresa que está sendo comprada.
Entendi, da comprada.
Ou nesse modelo internacional, quando tem uma holding que você consegue emitir lá por fora.
Hoje em dia, provavelmente, seria emitido lá fora. Seria emitido por Londres.
Entendi.
Londres ou Estados Unidos.
Entendi.
Então, provavelmente, seria uma transação dessa com multilatinas, né, envolvidas. A gente acaba fazendo lá por fora.
Ou seja, tudo é possível.
Tudo é possível.
Por isso que a gente fala... A gente está num momento, né, que está desenvolvendo tanto e tem tantas novidades. A Bruna comentou, né, a franquia é 0,5%. Até 2 semanas atrás, a gente estava falando em 1. Então, assim, o apetite das seguradoras está mudando, está movimentando muito. Então, vale a pena. Tem uma transação? Vamos testar o mercado. A cotação é de graça, gente.
Não custa nada.
Vamos levar para o mercado e ver o que, que tem. O que
é rápido. É uma cotação que leva uma semana, não é que você vai cotar uma apólice patrimonial complexa que você vai levar...
Sim.
É mesmo? Mas o que vocês precisam de informação para cotar um risco?
Informação financeira da empresa que está sendo comprada, auditada,
uhum.
Questionário que tem uma página, a cópia do contrato de compra e venda ainda sendo negociado, então, da forma que ele tiver, que tiver, e o information memorando, é o
apresentação
do projeto. Apresentação.
Com isso vocês conseguem o subscritor, o underwriter.
Com isso já consegue, cotar, e até, às vezes, num estágio anterior, a empresa, não quero ainda te dar todas essas informações. Só quero te dizer que é uma empresa no setor de transporte, de tanto, e comprador está aqui, vendedor é daqui também, quero saber se tem apetite. A gente consegue jogar para as seguradoras e falar, tem apetite? E, às vezes, até a gente fez... O último a gente fez agora, a gente até... vocês têm apetite e quanto que seria mais ou menos? Me dá uma ideia já de valor.
Pra dar um range
porque
de taxa.
Porque eu compro, a gente tava pelo vendedor. O vendedor, ele falou, eu não quero...
Acessar mercado,
não quero mandar nenhuma informação.
Então, ainda é muito confidencial, eu não quero...
Confidencial, a não ser que eu veja que tem interesse e que as taxas
fazem sentido.
Porque vocês estão aí falando que faz sentido, eu quero ver se faz mesmo. E aí a gente mandou um relatóriozinho de uma página pra ele, ó, com as taxas são de tanto, cobertura disso, as exclusões esperadas, não sei o que, aí ele falou, poxa, gostei, agora vamos cotar.
E essa era uma indústria que quando a gente foi consultar os mercados, a René me jogou um balde de água fria e falou, a gente não vai conseguir, eles não têm apetite.
e
ela conseguiu, e foi uma mudança, e emitiu, e para a jurisdição brasileira, então foi mais uma novidade.
Mais
assim,
uma novidade.
Esse mercado que está mudando tanto. Então, as mudanças são muito rápidas.
O que vocês falaram, né, Bruno e René? Vocês estão no momento de divulgar bastante.
Sim.
Evento, tu vai ter que estar direto lá, né?
Exato.
Sempre lá falando e tal, pelo menos de private equity aí, né?
A Lockton está investindo bastante.
Vocês estão na melhor fase, né? Viajar, evento,
É bom.
Pessoal, obrigado por terem compartilhado aqui a informação com a gente. Pô, me interessei bastante.
Sensacional.
Não sei se tem alguma outra coisa que de repente vocês queriam falar do produto que a gente não tenha comentado. Mas...
A única coisa é que, assim, mesmo que ache que o cliente, que a pessoa acha que não dá para fazer, a gente está aqui para pensar fora da caixinha e tentar...
Tem um ponto interessante também, Bru, que vocês falaram da confidencialidade.
É verdade.
E essa é uma preocupação muito grande dos clientes, né?
Isso.
Então, assim, importante. A gente acessa, a gente assina... Primeiro que por lei, a gente já está...
Já tem obrigatoriedade
de confidencialidade.
Perfeito,
né? Por ser corretora. Mas, assim, além disso, a gente assina sempre o NDA com os clientes.
Uhum.
E todas as seguradoras a gente faz assinarem também um joinder, que a gente chama, né? Uhum. Então, elas aderem ao NDA que a gente assinou antes da gente enviar qualquer informação. A não ser, claro, que seja, como eu comentei, essa cotação que era sem nome, era só a indústria e o valor.
Sim.
Aí, né, autorizado pelo cliente, a gente acessa os mercados. Mas qualquer informação além disso, a gente pede para todas as seguradoras assinarem. Então, tem todo esse conforto do cliente de que... E todos os, como eu comentei, todos os profissionais trabalhando na seguradora são advogados de M&A, vindo de escritórios renomados, escritórios grandes. Então, é todo mundo mais do que acostumado com a confidencialidade de um M&A. Então, e a gente aqui, né, até eu e a Bruna, a gente responde direto para os Estados Unidos, justamente também para ter esse Chinese Wall. Isso é super importante. Então, a gente tem esse Chinese Wall de que até se vier uma indicação de dentro da empresa, né, de dentro da Lockton, quando chega na nossa mão, a gente trata direto com o cliente.
Tira qualquer outra pessoa do circuito.
Exato.
Então, interessante.
Então, confidencialidade é um assunto levado bem a sério.
Não, tem que ser, porque são transações gigantes, envolvem...
Não entram nem no sistema. Tá? Então, são coisas que não entram nem no sistema. O controle é gerencial. A gente não coloca nome de cliente no sistema, não coloca quem é a empresa que está sendo comprada, vendida, não.
Não existe um pipeline da nossa área que ninguém vai ver.
Olha, que muito diferente.
Divertido.
Nossa,
bola. É isso.
Até nossas reuniões são sempre em salinha fechada. Porque tudo que a gente fala, né? Então é sempre. A gente até brinca, às vezes a gente vai pra empresa e passa o dia inteiro no phone boot.
Não veio. Pessoal, obrigado. Valeu mesmo.
A gente te agradece.
Obrigada,
um prazer estar aqui com
vocês.
Ótimo.
É isso aí, sucesso aí pra vocês.
Obrigada.
Foi sensacional. Sabe o que eu esqueci, lembrei agora? fazer no início, só lá o... Não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like, compartilhar esse vídeo, mandar no WhatsApp, no grupo dos amigos aí, ó, seguro de M&A, cara. Que negócio interessante, que negócio fenomenal, hein? Fenomenal. É isso aí, gente. Muito obrigado.
E, pessoal, sempre lembrando, InsureCast, projeto pessoal meu e do Rodrigo. Nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou que já trabalhamos.
É isso aí. Obrigado, gente.
Obrigado.
Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.
Valeu.
Tchau, tchau.